Olá, ouvintes! Estou aqui com a Mari hoje e a gente vai fazer mais um podcast de viagens pelo mundo, hoje falando sobre Halloween. A gente está perto do Halloween, essa data que já é comemorada em vários lugares, não só mais no mundo anglo-saxão. Aqui no Brasil, a criançada está pegando gosto, então a gente entrou no clima, convidou uma porção de amigos pelo mundo afora para dar o depoimento e contar um pouquinho como é que é o Halloween em cada uma das cidades que eles estão. E eu e aqui a Mari vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre Halloween.
Oi, Andréia, tudo bom? Eu vou fazer mais perguntas do que falar, porque na verdade nunca tive uma viagem que coincidiu com essa data no exterior. Então, uma coisa que eu queria saber é que tem post no blog, tá muito bonitinho, que é o Halloween da Disney. Como é que funciona? Como é que as crianças se preparam? E a parte de fantasia? E o que que acontece de diferente?
Um Halloween nos Estados Unidos é um negócio assim, é uma festa impressionante. Realmente a segunda festa mais importante para eles. Todo mundo se mobiliza, adultos, crianças se fantasiam, enfeitam as casas, querem participar. Na noite do dia 31, o pessoal sai para pedir doces, fazer travessuras. E é um negócio, e é uma festa bastante família nesse sentido. Em Orlando, claro que não podia ser diferente. O Halloween é muito forte e as festas acontecem nos parques. Todos os parques têm alguma coisa, alguma programação no dia 31 e os dias que antecedem também. Tem uma programação especial de Halloween, toda a decoração é de Halloween. A festa mais infantil é a festa do Magic Kingdom. Ela é para crianças, tanto que ela chama, é o Halloween não tão assustador do Mickey. Somente as crianças podem ir fantasiadas. Ela tem algumas datas específicas que durante o mês de outubro e no comecinho do mês de novembro. E as crianças percorrem o parque e ganham doces dos funcionários, é tudo muito bonitinho. E só quem pode entrar de fantasia são as crianças mesmo. Isso é uma coisa bastante
Isso é
interessante.
legal, porque hoje em dia, com tanta tecnologia de maquiagem, tem umas que ficam assustadoras mesmo. E
Não.
a gente assusta, imagina as crianças
É
pequenas.
verdade. No Magic Kingdom não pode maquiagem de adulto, essas maquiagens assustadoras e fantasias assustadoras. Então é feito para criança pequena mesmo. Já em outros parques, por exemplo, o Parque da Universal, apesar de não existir uma proibição, ele é recomendado para crianças acima de 13 anos. A gente estava lá um ano onde era de a inspiração de toda a decoração era do Walking Dead, daquela série que tem na Netflix, que virou uma febre. E realmente, assim, era super assustador. A gente só viu a montagem, o meu filho era pequeno na época, então a gente resolveu não ir. Os ingressos desses eventos são vendidos à parte. Então, essa é outra coisa que tem que prestar atenção. Aí a gente tem post no blog que dá algumas dicas. Um outro Halloween para quem é adulto, que é muito assustador dos parques, é o do Busch Gardens. Esse, ele é proibido a entrada de menores. Então, você vê como ele é assustador. Eu acho que
Obrigada, mas não obrigada.
até a chamada dele é assustadora. Também tem post no blog que eu coloquei esse ano. O do Busch Garden é bem para ficar com medo
Não, mas
mesmo.
é bom saber, justamente para não cair numa roubada de
E
levar
não
uma
é com as
criança
crianças,
pequena.
é porque não é. Porque a criança é para curtir durante o dia e o Halloween é para curtir durante a noite com os adultos somente. As crianças vão para casa dormir. E agora a gente vai ouvir o pessoal convidado falando sobre Halloween no mundo. Mas depois a gente volta falando um pouquinho sobre Halloween em São Paulo, porque em São Paulo também já virou tradição, uma porção de festa por aí, para todas as idades.
Fala galera, eu sou a Kedma aqui de Barcelona e eu vim falar um pouquinho para vocês de como é o Halloween aqui em Barcelona. Bom, na verdade não se comemora muito o Halloween aqui, se comemora a castanhada, porém os jovens saem para ir numa discoteca ou numa festa com os amigos e sim, saem fantasiados. E as crianças também. Então é isso. Quem quiser me seguir no Instagram, o meu Instagram é KedmaBCN. Um beijão, tchau!
Olá, tudo bem? Eu sou a Kelly e o meu Instagram é Kelly pelo mundo, Kelly com L só, viu? E eu moro na Áustria há 14 anos. E é muito interessante observar como a cultura por aqui já mudou bastante. Essa cultura do Halloween por aqui ainda não é muito forte, mas quando a gente compara com anos atrás, ela vem ganhando força. E as pessoas estão se fantasiando no dia 31, indo para as festas, e as crianças começam a pedir docinhos na porta. Mas ainda não é uma tradição bem firmada por aqui, muito pelo contrário, a gente até percebe uma certa resistência dos austríacos referente a isso. Agora, o que se tem aqui, que é uma tradição bem interessante, é no dia 5 de dezembro nós temos o Krampus, que é um diabo e que ele... As pessoas se fantasiam de diabo e aí elas aterrorizam as criancinhas que não foram legais durante o ano. E aí no dia 6 de dezembro vem o Nikolaus, que é uma espécie de papa, uma mistura entre papa e o Papai Noel, que traz docinhos e frutinhas para as crianças no dia seguinte. E aí sim... Tem uma cultura bem forte nisso e com certeza a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito da cultura austríaca para falar para você quão interessante é viver nesse país germânico, né? Para quem não sabe, a Áustria é um país ali vizinho da Alemanha, a gente também fala alemão. E eu acabei me naturalizando também no último ano, então eu sou austríaca no momento e infelizmente na Áustria você não pode ter dupla nacionalidade quando você opta por se naturalizar. Então eu acabei optando pela cidadania austríaca e vou perder a brasileira. E aí eu vou contando um pouquinho mais de todas as histórias austríacas para você aqui. Eu espero que você goste e em breve a gente fala um pouquinho mais. E um bom Halloween para você. Tchau!
Fala, galera. Aqui é o Dudu do Dicas do Porto. Em se tratando de Halloween aqui em Portugal, as festas não acontecem muito na rua, não. Diferente de alguns outros eventos e feriados, né? Digamos assim, datas específicas, que aqui se vive muito como São João, por exemplo, o Halloween é muito vivido pelas crianças nas escolas. Na semana do Halloween... A gente vê muitas escolas em que as crianças vão realmente fantasiadas. Dá para ver que os pais se dedicam bastante a essas fantasias. E quando acontece algum aniversário de alguma criança nessa época, eu já vi gente indo fantasiada aqui como se estivesse em Hollywood. Existem algumas festas que acontecem em alguns lugares fechados na cidade. E isso a gente vê bastante. Aí sim, as pessoas vão bem fantasiadas, os adultos mesmo, mas são eventos super isolados, diferente de outras datas, como eu falei. Não acontecem grandes eventos nas ruas, e sim tudo mais fechado, eventos mais fechados. Beleza? Tiver curiosidade de saber um pouquinho mais sobre Portugal e sobre outras curiosidades aqui da terrinha, @dicas_do_porto e vem com a gente. Valeu!
Oi, Mari. Vou falar um pouquinho aqui do Halloween em Londres. Não é costume ver muitas crianças fantasiadas, passeando pelas ruas, pedindo doce nas casas, como é nos Estados Unidos. Mas o Halloween em Londres também é comemorado. Muitas pessoas fazem festa nas suas casas, soltam fogos de artifício. Existem vários eventos pela cidade com relação ao Halloween, onde as pessoas se fantasiam também. Tem uma corrida no Parque Olímpico, que também é todo mundo fantasiado lá, de fantasma, de monstro, de Frankenstein, essas coisas. E, além disso, os museus, né, eles costumam promover atrações especiais para essa época do ano. Porém, o ano inteiro você consegue encontrar em Londres atrações macabras, como o London Dungeon, onde você tem experiências com torturas e o Jack, o Estripador. Tem o London Bridge Experience, que é um trem fantasma interativo, que dizem que é a atração mais assombrada do mundo. Tem o próprio tour do Jack Estripador, onde você passa pelas ruas onde aconteceram os crimes. Tem o London Ghost Bus Tour, que é um ônibus que leva as pessoas de noite para conhecer os lugares mais assombrados da cidade. Enfim, o que não falta em Londres é fantasma. É como se tivesse Halloween aqui o ano inteiro. Bom, espero que você tenha curtido aqui, saber como é que é essa festa das bruxas aqui em Londres. E um bom Halloween para todos vocês.
Oi Mari, oi seguidores do Mari pelo Mundo, aqui é o Daniel do Dicas de Paris, o site www.dicasdeparis.com.br e o Instagram @dicas_de_paris. Então, aqui em Paris, a gente não tem muito essa tradição do Halloween. As crianças até os 12 anos, mais ou menos, aprendem na escola, tem uma certa orientação sobre o que é, mas não tem aquele envolvimento, aquela tradição das casas, do bairro, todos fantasiados, as casas decoradas. Não é como a gente vê no, nos Estados Unidos, né? Curiosamente, a gente está no Canadá e achou que havia viajando, a gente achou que seria parecido com os Estados Unidos. A gente viu algumas casas, mas também não é daquela forma que a gente vê nos Estados Unidos. E eu aconselho vocês a virem muito mais, por exemplo, no 14 de julho, que é a festa nacional, a maior festa nacional, a tomada da Bastilha ou queda da Bastilha para os brasileiros, né? Com queima de fogos de artifício e todo o envolvimento nacional e patriótico. Do que uma festa de Halloween. E a gente espera vocês por aqui. Beijão para todos, ótima semana.
Fala galera, aqui é o Dudu do Dicas do Porto. Em se tratando de Halloween aqui em Portugal, as festas não acontecem muito na rua, não. Diferente de alguns outros eventos e feriados, né? Digamos assim, datas específicas, que aqui se vive muito como São João, por exemplo, o Halloween é muito vivido pelas crianças nas escolas. Na semana do Halloween, a gente vê muitas escolas em que as crianças vão realmente fantasiadas. Dá para ver que os pais se dedicam bastante a essas fantasias. E quando acontece algum aniversário de alguma criança nessa época, eu já vi gente indo fantasiada aqui como se estivesse em Hollywood. Existem algumas festas que acontecem em alguns lugares fechados na cidade. Na cidade, e isso a gente vê bastante. Aí sim, as pessoas vão bem fantasiadas, os adultos mesmo, mas são eventos super isolados, diferente de outras datas, como eu falei, não acontecem grandes eventos nas ruas, e sim tudo mais fechado, eventos mais fechados. Beleza? Tiver curiosidade de saber um pouquinho mais sobre Portugal e sobre outras curiosidades aqui da terrinha, @dicas_do_porto e vem com a gente. Valeu!
Olá a todos, amigos de Mari pelo Mundo. Meu nome é Oswaldo Júnior, moro aqui na cidade de Bruxelas, na Bélgica, há mais de 14 anos. Eu tenho um canal no YouTube onde mostro dicas e de como passear aqui na Bélgica, de guias de turismos e lugares para visitar aqui na Bélgica. E hoje eu vou falar um pouco das festas tradicionais que tem aqui na Bélgica, que estamos no mês de outubro, em comemoração, final de outubro, comemoração ao Halloween. Aqui na Bélgica é bem tradicional, como nos Estados Unidos, mas não é tão forte como nos Estados Unidos, claro. É uma adoção da cultura Halloween, da cultura norte anglo-saxona. Aqui se comemora nos dias de escolas e também nas ruas, nos bairros de decoração, decoram suas casas, o comércio também é todo decorado. E as crianças também saem nas ruas pedindo caramelo, pedindo bombons e pedindo doces. É uma cultura bem forte também aqui, muito respeituosa, bem tradicional mesmo. E é isso, pessoal. Então eu gostaria de ter passado para vocês essas informações e muito legais que a Mari me abriu essa porta aqui para poder estar mostrando e falando para vocês um pouco da cultura aqui da Bélgica. E espero vocês então no próximo postcard. Então, já eu vou preparar algumas coisas legais para vocês aqui da cultura da Bélgica.
Olá, pessoal. Meu nome é Cacá Castelo. Meu Instagram é @cacáguiaemdubai. Cacá com C. Eu sou guia em Dubai e atendo brasileiros que visitam a cidade. Eu guio em Dubai, Abu Dhabi e Sharjah. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje como é a comemoração do Halloween em Dubai. O Halloween aqui é muito festejado, é uma data muito esperada, não só pelas crianças, mas também pelos adultos. Eles entram para valer na brincadeira. Muitas casas noturnas fazem concursos de fantasia, então as pessoas pegam pesado mesmo, elas pagam maquiadores para fazer aquelas maquiagens super elaboradas, né, de filmes de terror ou de personagens de filmes de horror, alugam peruca, alugam ou compram a fantasia, e não só as fantasias de terror, mas toda e qualquer fantasia, tá? São fantasias em geral e claro que por ser Halloween as pessoas acabam adotando as fantasias de terror. Então é uma data muito festejada, né, pelos adultos também, que é a oportunidade que eles têm de extravasar as fantasias, né? Eu costumo dizer, mais os cariocas eu acho que entenderão mais, que é uma mistura do nosso São Cosme e São Damião e o nosso carnaval, porque tem o trick and treats, ou treats, né, que as crianças fazem, que percorrendo a vizinhança, então todas as casas se enfeitam. Isso é um comércio forte aqui também, né? Nos Estados Unidos é a segunda maior renda do comércio, só perde para o Natal, é o Halloween, né? Que todas as casas se enfeitam, né? Eles têm aquela teia de aranha sintética que as pessoas compram para colocar na casa toda. São verdadeiras superproduções que eles fazem aqui. É um barato a gente percorrer os condomínios de casa olhando as decorações de Halloween, sabe? Desde que meu filho é pequenininho que a gente faz isso. E é assim, uma semana antes eles começam a decorar as casas. É muito bacana, muito interessante ver como eles vivem isso. E é legal também participar com as crianças dessa corrida, né, dos travessuras ou gostosuras, em que as casas que estão decoradas são as casas que participam. Então, se a sua casa não está decorada, as crianças não vão tocar campainha. Só as casas que estão decoradas é que as crianças tocam campainha, aí perguntam, travessuras ou gostosuras? E aí tem sempre um balde cheio de balinhas, né? De doces, chocolates, pipoca. Eles usam muito pipoca também. E é uma festa muito bacana, muito interessante, eu recomendo. É muito bacana vir para cá nessa época.
A tradição do Halloween aqui na Alemanha é uma coisa nova, é uma moda que está pegando nos últimos tempos. A escola das minhas filhas, por exemplo, só nos últimos 2 anos que tem tido festa de Halloween, onde as crianças podem se fantasiar, os pais levam doces temáticos, existem brincadeiras relativas ao tema mesmo, com papel higiênico, assim, enrolando uma criança como uma múmia, essas coisas. E eu não vejo ainda nas ruas as crianças pedindo trick or treat ou muitas fantasias à venda. As lojas oferecem um pouco de fantasia, mas todas elas sempre ligadas a bruxas e esqueletos, esse tipo de coisa. Não vi ainda festa de adulto relacionada ao Halloween. Esse ano nós somos convidados para uma festa de Halloween, mas é uma festa de um casal que nós conhecemos que é americano. Então, não é tão costume na Alemanha. Mas como em toda parte do mundo, isso vem crescendo ultimamente, é uma moda. E eu acho que veio para ficar.
Na escola, na sexta-feira, a gente se vestiu no nosso, na nossa fantasia. Daí a gente se dividiu por classes, tipo, por exemplo, a classe 1 e a classe 2 e indo. E daí a gente fez 4 jogos. Por exemplo, o primeiro era enrolar um amigo em papel higiênico.
Nós estamos esses dois últimos dias aqui no Legoland, em Günzburg, na Alemanha. E tá tudo decorado como Halloween. E adesivos temáticos, esse tipo de coisa. Existem alguns brinquedos novos, que são itinerantes e relacionados ao Halloween.
Então, a gente pesquisou e descobriu que tem muita festa de Halloween aqui em São Paulo. Então, a gente vai colocar aqui no blog, linkado com esse podcast, uma listinha do calendário da cidade e as principais festas. E aí, ano que vem, quem também quiser participar, é só atualizar o calendário. Tem um no Vila JK, tem também um no Clube Esportivo da Penha, tem um outro no Standard Club, tem vários em bares, tem também um no Vila Country.
Tem também um no Vila Butantã, que é para as crianças, que acontece durante o dia. E o legal é que, para quem está escutando esse podcast, ainda dá tempo de você participar, porque a maioria das festas, dos calendários, vai até o dia 2 de novembro. Então, tem festa nesse final de semana. Pode se preparar, separa a sua roupa de zumbi ou alguma coisa parecida, ou de bruxa, ou o que quiser, e vai para a festa. Doces ou travessuras.
E falando de temas horríveis. Tem um post no blog também que é sobre o Zombie Walk, que não é Halloween, mas acontece aqui na cidade e é uma festa grande. E eu acho que o foco é a maquiagem. Então, dá uma olhadinha lá para quem tiver interesse.
E o ano passado, a festa foi também no feriado, agora do dia 2. Então, é assim, é exatamente pós Halloween, o pessoal sai caminhando pelas ruas de São Paulo, todo mundo vestido de zumbi. As fotos mostram que realmente a maquiagem é o que conta ali. Tem que caprichar, tem que fazer com um profissional, sair assustando e se divertindo. E eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Assina o feed no seu agregador preferido e segue o blog nas redes sociais. maripelomundo.com.br. No Instagram a gente está como maripelomundo.blog ou no Facebook, Pinterest e YouTube como Mari Pelo Mundo.
E para quem estiver montando as próximas férias, consulte as dicas no blog e os links para montar a sua viagem passo a passo. Ou peça um roteiro personalizado com dicas de hotel, restaurantes, passeios imperdíveis e o que levar na mala, que a gente faz com todo carinho para vocês.
Até a próxima!